Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada Através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Com satisfação, mantemos esse contato com você, com o propósito de juntos estudarmos a Palavra de Deus. Nós somos gratos por sua companhia e pelas correspondências que chegam até nós. Temos um grupo de irmãos que constantemente intercede em favor de você que tem escrito para nós. Então, hoje eu quero registrar a carta que o PWH nos enviou com as seguintes palavras. Acompanho Através da Bíblia já há algum tempo pela internet. O Senhor tem me permitido viver mais de 8 décadas e ainda me sinto faminto e sedento pela palavra de Deus. Querido irmão, alegra-nos muito o fato de ouvirmos um testemunho como o seu. De fato, a palavra de Deus é rica demais e não importa a nossa idade. Sempre ela renova o nosso coração e nos traz mais perto do Senhor. Que Deus abençoe. Nossa intenção, como você sabe, é estudar a Bíblia toda. É uma tarefa difícil, mas que percebemos ser da vontade do Senhor e por isso eu quero convidá-lo a orar comigo pedindo as bênçãos do Senhor para esse projeto e para o estudo de hoje. Vamos orar então. Pai querido, obrigado porque tu ouves a nossa oração. Suplicamos, Senhor, diante da tua misericórdia que tu nos abençoe nesse propósito tão elevado de estudarmos toda a tua palavra. Pedimos também a iluminação do teu Espírito para o programa de hoje. Que sejamos edificados. Senhor, nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé. Conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje iniciamos o estudo no texto do Evangelho de João. Nosso objetivo é analisar, no programa de hoje, os 18 versos do capítulo 1, que tem sido chamado de o prólogo joanino. É a introdução desse evangelho, é o início das declarações de João sobre o Senhor Jesus Cristo. Esses versos merecem as nossas mais reverentes reflexões. Para entender melhor, vamos ler o texto à medida que fizermos as nossas considerações. Portanto, enquanto você me ouve, permaneça com a Bíblia aberta. Em primeiro lugar, nos versículos 1 a 5, encontramos uma descrição do verbo. Essa descrição se percebe através de 7 afirmações. Primeiro, o verbo era e é eterno. Versículo 1, no princípio era o verbo. Isso quer dizer, Jesus sempre existiu antes do tempo e da matéria. A palavra verbo é um dos títulos mais altos e mais profundos da pessoa de Jesus. Não é fácil para nós determinarmos o seu verdadeiro sentido. Esse termo tinha um significado muito especial, tanto para os gregos como para os judeus. Platão e outros filósofos gregos usavam o verbo, logos, referindo-se à razão, à lógica, uma força abstrata que trazia ordem e harmonia ao universo. Referia-se à mente de Deus. Na filosofia neoplatônica e no pré-gnosticismo, uma heresia que surgiu e se consolidou depois no segundo e no terceiro século, o verbo, logos, era entendido como um poder intermediário, um aeon entre Deus e o mundo. E por isso, para os gregos, Jesus não era tido como Deus, mas simplesmente um ser nessa escala que aproximava o Criador da criação. Agora, para os judeus, verbo referia-se ao envolvimento ativo e pessoal de Deus no mundo, na sua criação. Filo identificava o verbo com a sabedoria divina. No Antigo Testamento, a palavra Yahvé nunca era pronunciada. Era uma palavra santa que não era usada. Porém, a palavra que substituía o nome Yahvé era exatamente a palavra verbo. Na concepção judaica, a criação é o exemplo desse envolvimento divino. Quando Deus pronunciou o verbo, isto é, a palavra, a terra veio existir. O verbo, então, designa Deus, o Filho, referindo-se à divindade, isto é, à presença ativa e pessoal de Deus entre nós. Em João, as qualidades do verbo unem-se em Jesus Cristo. Ainda com relação a essa primeira afirmação, o verbo, no princípio, era o verbo, veja bem, nós temos que entender toda essa questão sobre a pessoa de Jesus. Mas a expressão no princípio, nós temos que entender que ninguém pode datar, pois ele fala da eternidade. Refere-se a um tempo em que o universo ainda não existia. A eternidade da divindade, pois Jesus é Deus e Deus é eterno. Essa expressão de João claramente se refere a Gênesis 1:1. E ele, como judeu, conhecia bem as escrituras. Pois bem, a expressão joanina, no princípio era o verbo, é uma afirmação categórica de que o verbo já existia numa eternidade que só Deus possui. Uma segunda observação é que o verbo era distinto de Deus, ainda no versículo 1, e o verbo estava com Deus. Jesus, pré-encarnado, era e é distinto, diferente do Pai. Essa segunda afirmação é muito importante, pois nos mostra uma distinção de pessoas dentro da unidade da Trindade. Querido amigo, esse Deus único subsiste em três pessoas distintas. São pessoas que existem desde o princípio. Na verdade, antes do princípio, na eternidade. A doutrina da Trindade não tenta explicá-la, mas apenas declara e afirma essa verdade. Um Deus em três pessoas distintas. Ora, então, Jesus não pode ser identificado com Deus Pai. Por quê? Porque ele estava com Deus desde o princípio. Ele estava com o Pai desde a eternidade. Terceira dica sobre o verbo era e é Deus, ainda no versículo 1. E o verbo era Deus. Jesus era e é Deus. Ao considerarmos essa expressão, é necessário afirmar logo de início que existem religiões e seitas que, pela ausência do artigo definido antes da palavra Deus no original, traduzem erroneamente essa expressão pela seguinte frase: e o verbo era um Deus. Ora, para alguns, Jesus é apenas um enviado de Deus. Para outros, Jesus é um Deus menor. Pois existem dois deuses, o Deus Todo-Poderoso, que é Jeová, e um outro menor, que é Cristo. Portanto, nessa concepção, o verbo é um outro Deus. Ah, querido amigo, isso nós temos que prestar muita atenção. Essas interpretações não podem, de modo nenhum, abalar a nossa fé. Esse erro doutrinário deve ser combatido. Em Isaías 43:10, por exemplo, nós lemos: antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum outro haverá. Na verdade, o verbo era e é Deus, isso é, Jesus Cristo era quando ainda pré-encarnado, era Deus. Jesus era o Deus encarnado e Jesus Cristo é Deus glorificado. Jesus era, foi, é e sempre será Deus. Quando Paulo, em Romanos 9:5, nos diz: e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é, sobre todos, Deus bendito para todos sempre, ele está afirmando também a divindade de Jesus Cristo. Em quarto lugar, ainda sobre o papel do verbo, sobre a caracterização do verbo, o verbo coexistia com Deus. Versículo 2 agora: ele estava no princípio com Deus. Jesus sempre existiu com Deus desde a eternidade. Essa quarta afirmação é muito significativa, pois muitos a tomam como repetição do versículo 1. Mas a própria inversão da frase destaca o quê? Primeiro, o verbo Jesus mostrando-o como Deus eterno em sua natureza. Segundo, essa afirmação traz um significado de uma relação de estreita intimidade pessoal. Terceiro, mas sobretudo essa afirmação, conforme as palavras do autor Bruce, nos mostra que o verbo estava no princípio com Deus, mas depois, dentro do tempo, ele, o verbo, esteve com os homens. E é exatamente através desse fator que vemos a transição para a próxima afirmação do versículo 3. A quinta afirmação sobre o verbo é: o verbo foi o criador do universo. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Querido amigo, Jesus participou ativa e plenamente da criação de todo o universo. Esse verso confirma a divindade de Jesus como verbo, pois sabendo que a criação é uma obra de Deus, conclui-se, portanto, que Jesus é Deus. Além da confirmação que nós vamos ver no versículo 10, que afirma que o mundo foi criado por intermédio dele, outros textos também enfatizam mesmo no Novo Testamento, como, por exemplo, Colossenses 1:15 a 17 e Hebreus 1:2. Querido amigo, essa afirmação coloca por terra um dos argumentos gregos em geral, e especificamente gnóstico em particular, que afirmavam que a matéria é má, e sendo má, não poderia ter sido criada por Deus, que não se corromperia com a matéria. Não, o fato de Jesus ser também o Criador demonstra o erro desse pensamento grego, uma vez que o próprio Logos, o próprio Verbo, como veremos posteriormente no versículo 14, encarnou-se também tornando-se como homem. A sexta afirmação é relativa ao Verbo como fonte da vida. Versículo 4. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Jesus, querido amigo, é o doador da vida. Mas muito mais do que isso, Jesus é a própria vida, conforme ele mesmo disse lá em 14:6. Assim, essa afirmação é uma outra prova da divindade do Senhor Jesus. O Verbo, uma vez que Deus é dono da vida, Jesus é dono da vida. Jesus é vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Assim também o Filho tem a vida em si mesmo, como nós veremos em 5:26. A expressão vida é usada por João repetidamente. O termo vida, zoe em grego, aparece 36 vezes no Evangelho. E o termo vida, psique, em grego, aparece 8 vezes nesse Evangelho. Então indica essa expressão que a vida que temos, que toda a criação tem, é dádiva, é doação de Deus, de Jesus. É doação do Verbo. Em sétimo lugar, uma sétima afirmação sobre o Verbo é que o Verbo é a fonte da luz. Versículo 5 ainda. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Jesus, querido amigo, é a fonte de toda a luz. Então, além do Verbo ser vida, além do Verbo ser Logos, ele é também luz, isso é, fotos no grego. Luz, tanto física como espiritual. Sim, de Jesus vem toda a iluminação espiritual que o homem necessita para descobrir como ter comunhão com Deus. Também, em palavras do próprio Senhor Jesus, conforme estudaremos em 8:12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, terá a luz da vida. Essa luz, que é Jesus, dá esperança a todo homem. Destaca-se ainda nessa afirmação o contraste que João fará por todo o Evangelho entre luz e trevas, morte e vida, filhos de Deus e filhos do diabo, reino desse mundo e reino eterno. A expressão aqui é muito significativa, pois o verbo prevalecer, veja bem, prevalecer, significa que as trevas não conseguem se opor a Jesus, o Verbo de Deus. Querido amigo, então, nessas sete afirmações, nós vimos de modo resumido e com certeza imperfeito a caracterização do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, os versos 6 a 9 nós vamos estudar no próximo programa porque eles se referem a João Batista. Em segundo lugar, então, nesse texto de João 1 a 18, nós vamos analisar os versículos 10 a 14 e aqui nós encontramos uma descrição do papel do Verbo. Também faremos sete afirmações. Em primeiro lugar, o Verbo veio até o mundo para se relacionar com ele. Versículo 10. O Verbo estava no mundo. Jesus, o Verbo Criador, como foi visto no versículo 3, não apenas criou, mas veio ao mundo, ao cosmos, para se relacionar com a sua criação. A expressão o Verbo estava é importante, pois muito mais do que simplesmente a presença histórica, refere-se à presença no mundo físico, como também na consciência dos homens. Essa colocação é importante, pois nos dá a dimensão de que o universo criado tinha e tem a revelação visível por tudo o que foi criado, conforme diz Paulo, por exemplo, em Romanos 1, 19 e 20, pois o Verbo já estava no mundo, antes dessa vinda ao mundo, da qual João Batista foi o proclamador, o precursor. Uma segunda afirmação sobre o papel do Verbo. O Verbo Criador não foi reconhecido pela criatura. Versículo 10. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu. Jesus, querido amigo, não foi reconhecido pelas suas criaturas. A revelação divina, amplamente visível, conforme vimos, não foi reconhecida por aqueles a quem criou. O mundo a que João se refere nesse verso, é essencialmente o ser humano, distante de Deus, conforme mesmo Paulo fala em Romanos 1:28. Os homens desprezaram o conhecimento de Deus. Mas, mesmo que a maioria do mundo, isso é, dos seres humanos, não reconheceram o Verbo Criador, o propósito de Deus e do Verbo é possibilitar essa comunhão. Pois o Verbo foi enviado para que o mundo fosse salvo por ele, conforme nós leremos em João 3:17. Uma terceira afirmação é que o Verbo foi desconsiderado na sua vinda, versículo 11. Veja só, Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Jesus criou o mundo, os seres humanos, e ao vir para essa terra criada por suas mãos, ele veio em forma humana, viveu entre nós, porém foi rejeitado pelos seres que ele mesmo criou. Nesse verso temos então uma especificação muito mais clara dessa rejeição. O Verbo, o Senhor Jesus, que criou, que veio ao mundo, que estava no mundo, revelou-se em termos de palavra, e palavra entregue especialmente a um povo. Que povo? Ah, você sabe, o povo de Israel. E durante aproximadamente 2 milênios, essa revelação foi rejeitada de diversas maneiras. E finalmente, quando o Verbo se tornou carne, ele também foi rejeitado pelos seus, isso é, pelos judeus, no meio de quem nasceu em cumprimento de muitas profecias do Antigo Testamento. No desenvolvimento do livro, o apóstolo João vai mostrar de modo contundente essa rejeição, especialmente nos capítulos 5 a 10, na terceira divisão do livro que nós mostramos no programa passado. Agora, uma quarta afirmação, o Verbo nos faz filhos de Deus. Versículos 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Jesus, mesmo diante da rejeição da maioria, concede filiação a quem o receber. É importante lembrar aqui que naturalmente o ser humano caiu e, portanto, é apenas uma criatura e não filho de Deus. O fato de nos tornarmos filhos de Deus é algo que vem pela crença, pela fé. Fé que foi dada pela ação soberana de Deus, conforme o versículo 13. Assim, pertencer à família de Deus, ser considerado filho de Deus, é um privilégio que só vem por meio da graça divina. Como diz Paulo aos Efésios, é dom de Deus, Efésios 2, 8 e 9. E o texto continua, versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, versículo 13 destaca que isso não acontece por vontade humana. Esse nascimento, essa transformação em filhos de Deus, não acontece pela vontade humana, mas pela vontade divina. Quer dizer, que não se trata aqui de uma mera reforma de vida, de uma mera reforma de caráter, dos costumes. Não, ocorre sim um novo nascimento. Não é obra do homem, não é obra da carne, não é obra do sangue, não é obra da vontade do homem. Não tem nada a ver com aquilo que o homem possa produzir por sua vontade, pelo poder humano. Não, de jeito nenhum. O que vem a Cristo pela fé nasce do Espírito Santo, pela ação poderosa do Espírito. Em quinto lugar, uma quinta afirmação, o Verbo veio e tabernaculou entre nós. Versículo 14 diz assim, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, o Verbo, veio em carne. Essa afirmação é considerada o clímax desse prólogo, dessa introdução. Era tremendamente importante, pois combateu o docetismo, uma heresia que surgiu naquele final de século, que afirmava que Jesus não tinha vindo em carne e ainda separava o Jesus terreno do Cristo divino. Essa expressão, se fez ou tornou-se, quer dizer que houve uma transição e assim, mais uma vez, se prova que o Verbo já existia antes de se tornar homem, antes de tabernacular. Nessa afirmação, temos a revelação do mistério que estava oculto pelos séculos. Deus se fez homem. Deus se transformou em homem-Deus. O que João nos apresenta é que a divindade uniu-se à humanidade na segunda pessoa da Trindade, num ser humilde que se esvaziou, como disse Paulo aos Filipenses, em 2:7, Jesus tomou sobre si a plena e genuína natureza humana, identificando-se conosco. Uma sexta observação, o Verbo veio com graça e verdade, conforme o versículo 14. Cheio de graça e verdade, Jesus renovou a intenção divina, que já vinha desde o Antigo Testamento, de tratar o homem caído com bondade, misericórdia, fidelidade e verdade, conforme nós lemos, por exemplo, em Êxodo 33, Êxodo 34, Salmo 25, Salmo 26. Essas expressões do Antigo Testamento mostram que o Verbo revelou completamente o caráter gracioso de Deus, que já vinha sendo descrito desde o Antigo Testamento. Em sétimo lugar, e sétima observação, terminando esse papel do Verbo, o Verbo revelou-nos a sua glória. Versículo 14. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus revelou-nos a sua glória. E conforme Êxodo 34, que mencionamos, a glória divina, querido amigo, preste bem atenção nisso. A glória divina é a bondade divina, o atributo que distingue Deus, que o faz ser Deus único e incomparável, é a sua bondade, é a sua misericórdia, a sua graça, o seu amor. A glória revelada por Jesus é Ele mesmo habitando em nós, como disse Paulo em Colossenses 1:27, aos quais Deus quis dar conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, tanto para gentios como para judeus, para todos os que o receberam. Para todos esses, essa glória graciosa foi revelada, glória como do unigênito do Pai. Querido amigo, dessa forma tão amorosa e graciosa, Jesus, o Verbo de Deus, se relacionou e se relaciona conosco. A pergunta para você é, você tem experimentado esse amor divino? Agora, em terceiro e último lugar, nos versículos 15 a 18, encontramos o testemunho sobre o Verbo. Também, agora, através das palavras de João Batista, nós encontramos 7 afirmações. Primeiro, o Verbo foi anunciado, versículo 15. Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia. João Batista foi sempre côncio do seu papel, reconheceu que Jesus devia ter o destaque ao ponto de dizer, em 3:30, convém que ele cresça e que eu diminua. Segunda afirmação do Batista, o Verbo é superior por sua eternidade. Versículo 15 ainda, porquanto ele já existia antes de mim. É interessante ver como João Batista já tinha prévio conhecimento do Verbo. Conforme o versículo 33, Deus o Pai o tinha avisado apontando um sinal para que João Batista reconhecesse Jesus. João Batista sabia que Jesus era divino e eterno. Em terceiro lugar, o Verbo nos trouxe sua plenitude e graça, ainda é um testemunho do João Batista. Versículo 16, porque todos nós temos recebido a sua plenitude e graça sobre graça. O apóstolo João completa a ideia que vinha traçando desde o versículo 14, sendo que o versículo 15 é um parêntese. Essa expressão deve ser bem entendida e deve ser analisada separadamente. Em Jesus, conforme Paulo, lá em Colossenses 1:19 e 2:9, nós temos a plenitude da divindade. Em Jesus, como já foi destacado, nós temos graça sobre graça no sentido de que essa é a essência de Deus, porque Deus é amor, conforme palavras de João mesmo lá em 1 João 4:8. Deve-se ressaltar aqui, entretanto, que todos temos recebido. Esse todos temos recebido refere-se certamente àqueles que, lá no versículo 12, o receberam tendo recebido fé e aí então creram no Verbo divino. Em quarto lugar, o Verbo revelou o caráter de Deus, versículo 17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Destaca-se aqui, de modo contrastante, o papel do servo Moisés e o papel do filho de Jesus. Moisés trouxe a lei, que revelou para aquela ocasião o caráter santo de Deus, lembrando que a revelação foi progressiva, conforme nós lemos, por exemplo, em Hebreus 1:1-3. Mas em quinto lugar, na complementação dessa ideia, o Verbo identificado nos trouxe graça e verdade. É, versículo 17, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. É a primeira vez, então, que se identifica pessoalmente, humanamente, quem é esse Verbo? É Jesus. Jesus, em contraste com Moisés, trouxe graça e verdade, que, conforme mencionamos, é a essência de Deus. Cristo substituiu a lei de Moisés como ponto central da revelação divina. Moisés foi o mediador da lei. Jesus Cristo é mais do que mediador. Ele é a corporificação da graça e da verdade. O Verbo era o que Deus era. Jesus era o que Deus era. Em sexto lugar, o Verbo é invisível ao olhar humano. Versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. Essa expressão do versículo 18. E é importante nós entendermos. Deus é invisível à mera visão física do ser humano. Nem Adão, o primeiro criado, nem Abraão, o amigo de Deus, e nem Moisés, com quem Deus falava face a face, viram a Deus. Nenhum homem viu a Deus. Mas veja agora o complemento do versículo 18. E essa agora é a sétima palavra de testemunho sobre o Verbo. Veja bem, o Verbo unigênito revelou-nos o Pai. Versículo 18, complementando. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Querido amigo, só podemos ver a Deus através da revelação que Jesus nos faz de Deus. Foi o próprio Senhor Jesus quem disse, lá em 10:30, como nós estudaremos em 14:9, também estudaremos, eu e o Pai somos um. Ou, Quem vê a mim, vê o Pai. Querido amigo, Jesus ocupa um lugar especial na relação com o Pai. O amor e a comunhão existente entre eles é que proporcionam a Jesus a possibilidade de revelar completamente Deus para nós. Querido amigo, você tem recebido e você tem crido nessa revelação especial de Jesus Cristo? Você tem usufruído de tudo o que o Senhor Jesus é para nós? Medite, avalie a sua própria vida. Muito bem, chegamos ao final de mais um programa. Agradeço a sua companhia. Espero que Deus fale ao seu coração e que você tenha condições de praticar a sua palavra. Valorize o amor que Deus tem lhe dado. Amém.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.